Cuidar pressupõe tratar do eu e do próximo, mas o cuidador vê a sua vida suspensa para cuidar. É este o mote da reportagem que lhe apresentamos hoje, com testemunhos reais de cuidadores que abdicam das suas vidas para cuidar de quem lhes deu a vida.
Sim, a minha mãe não aceita lá, mas eu, se lhe chegasse à beira dela, porque ela ainda está autónoma, que ia vir alguém para, tomar, para estar com ela durante o dia, ela ia rejeitar.
Não posso queixar muito, porque no fundo foi eu que entraste para decidir isso, continuo a achar, com os pais que nos criam. E acho que nós não fazemos mais do que a nossa obrigação.
Nela que se veste, que toma conta da sua higiene, mas eu sei que tenho que tomar conta da medicação, sou cozinho e pronto, estou tomo conta da casa, mas eu optei por vir para casa porque achei que ela já não merecia estar sozinha. Por tudo que ela fez na vida, eu acho que ela merecia agora um bocadinho de miminhos, digamos assim.
Tá, ela há um ano e tal que ficou completamente dependente. Ela, neste momento, não faz nada por ela. Faz, dá beijinhos, quando está bem disposta.
Portanto, já não tinha, digamos assim, vida própria, por assim dizer. Então agora é que não tenho mesmo, nem a pensar.
Mas claro que a gente tem que abrir mão de certas coisas, é lógico. Não consegue levar, ter o estatuto de vida que tinha, se tivéssemos a trabalhar, a ganhar o nosso dinheiro e a viver para nós, é lógico.
Cuidar é, de facto, sinónimo de atender, curar, encarregar-se, medicar, tomar conta de, velar, vigiar e zelar. Mas é também de embelezar-se, tratar-se. No entanto, quando falamos de cuidador, estes últimos significados deixam de fazer parte do vocabulário e a dependência e responsabilidade de cuidar o próximo toma conta do dia-a-dia 24 horas por dia. Cuidar, vigiar e zelar passam a ser os pilares que guiam os cuidadores informais, mas para que as estruturas não colapsem, são necessárias respostas sociais de apoio. Foi nesse sentido que foi criado o Estatuto do Cuidador e, em concreto, em Barcelos, nasceu também o projeto Pró-Cuidador. Perceber os objetivos e a sua concretização na realidade do dia-a-dia do cuidador é fundamental para garantir alguma estabilidade emocional e social a quem cuida e é cuidado. Maria Teresa Gomes tem 53 anos, vive em Mainhente, é solteira. Trabalhava num escritório de uma estamparia e em dezembro de 2020 despediu-se. Deixou a sua vida suspensa para cuidar da mãe, hoje com 82 anos, com Alzheimer.
É assim, a demência é uma coisa que demora muito tempo a manifestar-se. E eu vi já nos últimos anos, após a morte do meu pai, que ela esteve muito ocupada com ele, ela ficava isolada um bocadinho em casa, embora tivesse uma casa, tem terreno, mas pouco a pouco ia-se isolando. E depois as coisas que aconteciam esporadicamente, que eu achava que aquilo era um bocadinho fora do normal. E depois aconteceu uma situação em outubro, acho que eu achei que ela estava mesmo, nesse aspecto, estava um bocadinho descuida, mesmo a esquecer ou dar a importância que devia. E eu, então, não, acho que está mesmo na hora de vir para casa para tomar conta dela, porque não... Sim, a minha mãe não aceita lá. E sempre nos disse, se precisasse de alguém, que tinha que... Pronto, se trouxesse alguém para casa, mas eu, se lhe chegasse à beira dela, porque ela ainda está autónoma, que ia vir alguém para estar com ela durante o dia, ela ia rejeitar. Então eu disse que vim para casa, mas infelizmente ela pensa que eu estou de férias. E eu, assim, vejo que ela está mais aberta, mas, pronto, sem os momentos dela. Sinto-a um bocadinho melhor desde que eu estou em casa, embora já teve fases, claro, derivada ao problema da saúde dela, que já me puseram... Já me deram muito trabalho, infelizmente, para correr médicos e... Embora ela já há 2 anos está, foi diagnosticada, já está a ser medicada com a medicação de Alzheimer's. E agora este projeto, que eu também estou a fazer parte do Pró-Cuidador, através da Casa São João de Deus, alertou-me, numa das sessões que nós tivemos, alertou-me para certas coisas, que assim, tipo, eu fui pensar, e assim, não é sado, não é... Tem-me alertado pouco a pouco, assim, a minha mãe não está assim 100% dependente de mim, ela é ela que se veste, que toma conta da sua higiene, mas eu sei que tenho que tomar conta da medicação, sou cozinho e pronto, tomo conta da casa, mas eu optei por vir para casa porque achei que ela já não merecia estar sozinha. Tendo a vida que ela já viveu, o passado dela, ela tem 82 anos e tem 4 filhos vivos e são os 3 no estrangeiro e a Teresa está cá com ela, e achei que ela merecia por tudo que ela fez na vida, eu acho que ela merecia agora um bocadinho de miminhos, digamos assim.
Ela também foi cuidadora do seu pai.
Foi cuidadora do meu pai, infelizmente, porque o meu pai, os homens, isto é o meu ponto de vista, os homens a nível da doença são bebés. E o meu pai aos 41 anos teve um infarto de miocárdio. E ele foi, portanto, foi tratado até aos 72 quando faleceu. A minha mãe para ele foi o quinto filho. Portanto, ela aguentou muito. No último ano ele acamou porque deu um AVC. Prontos, e aí acho que ele podia, não tinha necessidade de acamar, porque ele não paralisou. Só que aí está, recusou-se a fazer terapia, recusou-se a tudo. Era o bebê, não queria fazer as coisas e pronto, isso para a minha mãe foi muito forte. Nos últimos 8 anos, que ele já faleceu há 8 anos, ela, pronto, de tudo, do mundo sempre cheio, que ela sempre foi uma pessoa trabalhadora, ficou assim, parada. E agora acho que é a minha vez, falei com os meus irmãos e disse, não vim para casa porque eu não consigo ver a mãe mais assim. E nem ela pode ficar mais assim sozinha.
E a abordagem, dizer-lhe que poderia estar com um problema de saúde, que era melhor ir ao médico, como é que foi?
Não lhe disse diretamente, simplesmente disse que queria que ela fosse fazer uns exames à cabeça, porque nós levámos lá ao médico, fizemos os exames, ela foi, tudo que eu lhe pedi para fazer, ela foi e vai e faz, eu dou as medicações e tudo, mas se ela realmente sabe que tem a doença, ela não quer admitir e não diz, não fala. E eu também não a quero chocar, porque às vezes há momentos que pode avançar as coisas. Como eu agora no grupo que estamos na Procuidadora, já houve, pronto, somos poucos, mas cada um partilha as suas experiências. E eu não quero confrontá-la, sendo assim, vai dia a dia, e quero que as coisas vão assim, não quero deixar assim. Eu responsabilizo-me até onde puder, sei que fica como cuidadora informal, em Portugal para já ainda não existe subsídios, eu, portanto, sabia que vinha para casa, não ia receber fundos de emprego, não ia receber, não ia ir para baixa, nada disso, não é? Vão-me aguentando eu e ela, o meu dinheiro que ainda tenho, o dinheiro que ela tem, e entretanto vou também vou ainda não fui à Segurança Social procurar alguma ajuda também a nível da reforma dela, mas vou ter que fazer isso porque agora é mesmo necessário, não é?
Sinais de alerta que despertaram esta filha para o problema de demência da mãe. Conheceu o Procuidador através de uma amiga e Teresa Gomes procurou ajuda na Casa de Saúde São João de Deus. Hoje participa nas sessões de formação e grupo psicoeducativo, onde adquire técnicas e experiências. Raquel Martins é responsável pelo projeto na área das demências na Casa de Saúde São João de Deus e sublinha o objetivo central deste projeto do município de Barcelos no que toca ao alívio da sobrecarga emocional e física.
O Procuidador pretende ser mesmo, efetivamente, uma ponte de acesso aos cuidadores, quer apoios, quer sejam financeiros, mas também apoio no sentido emocional, de gerir a sobrecarga, de aprender algumas técnicas ou conhecerem melhor a doença. Portanto, ser aqui um suporte a vários níveis que possa garantir esta melhor qualidade de vida, se é que assim podemos dizer, dos cuidadores e das pessoas cuidadas.
Teresa Gomes deixou a sua vida de lado para cuidar da mãe. As férias ficaram para trás. Os momentos de lazer são vividos a cuidar da mãe.
Embora também vou ser franca, eu também fui uma pessoa muito fechada, também não era muito de sair. Porque logo que o meu pai faleceu, eu estava fora de casa o dia todo, só ia à casa ao meio-dia comer e voltava para o trabalho. Então à noite eu não saía, que eu não a queria deixar sozinha, já bastava durante o dia. Portanto, já não tinha, digamos assim, vida própria, por assim dizer. Então, agora é que não tenho mesmo, nem a pensar. Não é que não gostasse de ir a ver uma peça de teatro ou...
Claro, férias, assim, o que fosse.
Mesmo, exatamente, que não tenho férias. Já há muito tempo que não tenho férias. E mesmo quando eu tentei, as coisas vêm acontecendo aos bocadinhos, uma pessoa não se apercebe. Porque houve um ano, e já foi talvez já 5, 6 anos atrás, que fomos as duas férias ao Algarve, prontos. Acredite, eu amo a minha mãe, mas isto nunca mais para. Ui, ela saturou-me a cabeça. Para ela, pronto, era um desnorteamento completo. Há 2 anos, nem sei como é que ela disse que sim, que os meus irmãos queriam sempre que ela fosse lá visitar e tal, que mais, ela não quer, não quer. Eu, não há problema, porque pá, os meus irmãos estão nos Estados Unidos. É muita hora de viagem, porque é que o autocarro não para. Isto é um autocarro, você dentro de um avião, porque é que não se pode abrir as janelas. Foi o maior desgaste, nesses, que supostamente foram as minhas férias. Eu mais valia eu ter ficado em casa, na cama, que fazia melhor.
Uma dependência no cuidar, mas que requer apoio de retaguarda para evitar sequelas ao cuidador. É também neste contexto que surge o pró-cuidador, como explica Raquel Martins, da Casa de Saúde São João de Deus.
Normalmente, quando as pessoas trazem as suas experiências, já trazem aqui uns largos anos de prestação de cuidados e que, de facto, já trazem algumas sequelas deste desgaste emocional e físico até de lidar com a pessoa cuidada e que, de certo modo, queremos aqui também, ao trabalhar, quer pela capacitação, ao trabalhar pelos grupos psicoeducativos, por esta partilha, pela aprendizagem entre o grupo, ajudar as pessoas a adotarem medidas, digamos, de prevenção a que este desgaste não se manifeste tanto. Por exemplo, nós nos grupos psicoeducativos tentamos desenvolver técnicas que, entretanto, as pessoas consigam no seu dia-a-dia ter pequenos momentos de alívio que possam ajudar a suportar o dia, as 24 horas de estar a prestar cuidados. Portanto, o que esperamos é que, de facto, também ajustem o seu comportamento de modo a que se consigam, de futuro, adequar este comportamento e gerir melhor o desgaste, terem medidas de alívio, terem cuidados de alívio.
O foco do cuidador está na pessoa que cuida, mas deixar tudo para trás, nomeadamente uma profissão, vai implicar prejuízos económicos também no futuro. Teresa Gomes admite que vive um dia de cada vez.
Não tenho muitas poupanças, mas pronto, uma pessoa tem sempre alguma coisa. É uma preocupação para o futuro, pronto, já não sou a descontar para a Segurança Social, portanto... Mas é assim, não penso muito no futuro. Eu sou católica praticante, infelizmente não, já não posso ir à Eucaristia porque a minha mãe recusa-se de usar a máscara e eu assim ouvimos as duas, estamos as duas ao domingo de manhã e as duas ali a assistir à Eucaristia. Não vale a pena preocupar-me com o futuro, não sei o que vai acontecer amanhã. Um dia de cada vez, não acredito mesmo que se não fosse a minha fé, não conseguia aguentar, acho que não aguentaria o que aguentei até agora.
Testemunho da vida de Teresa Gomes, que deixou o trabalho para cuidar da mãe e procurou apoio no projeto Pró-Cuidador, promovido pelo município de Barcelos e envolve também a Casa de Saúde São João de Deus e a Associação Nacional AVC. Do projeto constituem-se ainda parceiros o ACES Cava 3 Barcelos Pozende e a Escola Superior de Enfermagem do Porto. Tratando-se de um complemento e de um reforço no âmbito dos cuidados de saúde primários e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, este projeto tem como objetivo também a capacitação para a prestação de cuidados, o alívio da sobrecarga emocional e física e o alargamento da rede de suporte social. Também Júlia Abreu, de 52 anos, cuidadora da mãe acamada vítima de AVC, vive um dia de cada vez. Depois de trabalhar na secretaria de uma escola, decidiu mais tarde abrir uma loja na sua casa, onde vive e nasceu, em Balugães, para estar junto e acudir aos pais. O pai já morreu, a mãe vive aos seus cuidados, tem 84 anos.
Não posso queixar muito, que no fundo foi eu que entraste para decidir isso, porque acho, continuo a achar, que os pais que nos criam, os pais que passam muito por nós, e acho que nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, e depois dá um bocadinho de conforto a eles. Podemos não dar muito mais, mas vamos de noite, fazemos aquele miminho, damos aquele beijinho, e a minha Quiquinhas, que nem sequer trato por nome, e acho que isso não é sequer, nem posso dizer que é obrigação, acho que é uma coisa que toda a gente deveria, infelizmente não toda a gente pensa assim, não é? Mas que toda a gente deveria sentir, porque se toda a gente sentisse igual, não custava tanto um, porque todos ajudariam, não é? Mas pronto, mas pelo menos quem sente isso, acho que deve olhar por eles, porque eles merecem. Quer dizer, se fosse um pai que se calhar e uma mãe, também há pais e mães que se calhar não merecerão, não é? E eu desses não posso falar, só posso falar dos meus.
Júlia Abreu reconhece que a mãe é dependente dos seus cuidados, mas também a sua vida se tornou dependente.
Tá, ela há um ano e tal que ficou completamente dependente. Ela, neste momento, não faz nada por ela. Faz, dá beijinhos, quando está bem disposta. Mesmo sem os dentinhos da árvore. Em certas ocasiões que ela não está, não, digamos que não está cá, não, mas a maior parte do tempo sim, ela compreende perfeitamente, ela só não consegue responder porque não fala, mas a gente nota perfeitamente que ela está a perceber o que se lhe diz, e até há certas coisas que ela consegue responder com a cabeça, sim ou não. Se fizermos uma pergunta muito lógica, eu durmo aqui e ela dorme ali, quer dizer, isto é, ou ela respirar, por exemplo, agora como tem mais dificuldade em respirar, agora até está a respirar muito bem, Mas se ela fizer um bocadinho de barulho a respirar, eu consigo ouvir se ela está a respirar ou não. Mas também já acho que já não imagino muito o virar as costas quando fica alguém com ela, que eu tenho que ir a algum lado, eu nunca a deixo sozinha. Eu saio, alguém fica com ela. Mas mesmo eu noto, a primeira vez, eu estava muito tempo sem sair, e a primeira vez que eu fui ter com a doutora Vera foi muito engraçado. Porque eu não sei o tempo que demorei, mas não foi muito. Mas quando cheguei, eu senti saudades dela. Parecia que estava fora há séculos. Eu só tinha ido a Barcelos e tinha voltado, não é? Mas eu estava tão próxima dela que eu, quando cheguei, ela olhou assim, eu abri a porta, olhou assim para mim, foi lá, e ela tem aquele abracinho reconfortante, que eu acho que isso, a gente, ao tratar, não fazemos isto, eu não sei, eu falo por mim, não é? Não é por dinheiro, é o carinho que elas dão, acho que paga muito mais do que os euros. Ou eu sair, chegar e ela olhar para mim e botar-me o bracinho dela, com as dificuldades que ela tem de dar aquele abracinho, já vale muito.
Quando perguntamos a Júlia quando pensa em si e no seu futuro, ela prefere deixar o assunto para depois.
É melhor não parar e não pensar. Eu acho que se nós vamos parar, eu estou a falar por mim, mas eu acho que posso falar no geral dos cuidadores. Se a gente parasse e pensasse muito em nós, das duas uma, ou entrava numa crise profunda porque achava que tinha tido ausência da vida própria, ou entrava numa crise profunda na mesma porque achava que não podia cuidar deles o suficiente. Portanto, melhor não pensar. A gente faz, e depois quando as coisas se vão apresentando, é a mesma coisa que usar um nebulizador. Quando fizer falta, a gente pensa. Até lá, a gente até tem a máquina em casa, mas está no armário.
Também tem uma questão física, não é? Porque uma pessoa que está acamada e dependente implica também um cansaço físico. Tem. Para além das noites, como dizia, agora está a dormir muito bem de dia, logo à noite, se for preciso, está a noite toda acordada.
Passa a noite, depois fala, eu digo, estou aqui, mãe. E ela sossega.
Portanto, quando é que descansa e como é que consegue também suportar o seu esforço físico?
O esforço físico nota-se, vai-se notar, já dizem, quando a minha mãe, quando Deus quiser, eu vou para a reforma. Porque isto não há numeração de ossos possível. Depois já se toca aqui e já dói mesmo sem fazer esforço.
E como é que sobrevive? Como é que duas pessoas que precisam continuar a viver, a comer, a medicamentos, cuidados, para além de o futuro, uma reforma penalizada por alguém que abdicou da sua vida profissional para estar a cuidar?
Isso é muito engraçado, porque há muita gente que pensa, está em casa a cuidar da mãe, está a viver à custa da mãe. E eu gostava de ver muita gente que diz isso e que acha que nós é que somos preguiçosos e tudo e mais alguma coisa, a tentar gerir tudo com uma reforma que não é milionária nem pouco mais ou menos, não é? Porque está acontecendo contas a pagar. Se fôssemos a fazer conta à reforma dela, curativos, a luz que se gasta no oxigênio e os suplementos alimentares, já não chegava à reforma. Mas depois a gente também se habitua eu queria animais, a gente põe qualquer coisa no campo. Mas claro que a gente tem que abrir mão de certas coisas, é lógico. Não consegue levar, ter o estatuto de vida que tinha se estivéssemos a trabalhar, a ganhar o nosso dinheiro e a viver para nós, é lógico. Mas depois também tem outra componente, há sempre o outro lado, há sempre o lado positivo. Que vejam um sorriso dela, um abraço dela, não precisam ir lá visitá-la porque ela está em casa. Para mim, isso é o lado que paga tudo. Nós deveríamos, e eu acho, isto é uma opinião minha, acho que o governo deveria pensar em os anos do cuidador servir de anos para reforma, porque nós estamos a trabalhar. E isso é que eu acho que está muito mal, porque também quando chegar à minha idade da reforma, não sei se já vai haver reformas ou não, mas se houver, eu acho que teria tanto direito como outra pessoa que vai todos os dias para uma fábrica trabalhar. Porque eu não vou para a fábrica trabalhar, mas também não faço um trabalho de 8 horas. Mas trabalho 24, não trabalho às 8. E nós, no fim, realmente, quando formos, se ainda houver reforma, quando formos lá, vamos dizer assim, você só descontou X anos. O resto dos anos não trabalhou. Portanto, não tem direito. Mas a gente trabalhou. A gente não esteve empregada, mas a gente trabalhou.
Uma relação de dependência que tem várias fases até ao luto. Vera Prieg, psicóloga da Associação Nacional AVC, diz que esta é uma temática também importante a abordar.
Esta cuidadora que entrevistamos, a Júlia, retrata bem esta questão, porque ela própria se coloca aqui nesta relação de dependência. E A Júlia, apesar de não falar ou de não manifestar, ela está a preparar-se para esta perda que inevitavelmente vai acontecer. E o facto de ela não querer falar, e nós às vezes afastamos os problemas e afastamos os assuntos exatamente pelo motivo que sabemos, não é? Que sabemos que eles estão perto e que vão acontecer. E há assuntos, há temas que nós falamos exatamente por isso, porque sabemos que eles vão acontecer e é importante familiarizar os cuidadores para estas perdas que têm que acontecer, que vão passar por várias fases. A própria pessoa também, a própria pessoa dependente está a passar por várias fases e é importante que o cuidador também reconheça essas fases e ele próprio também vá fazendo esse luto e vá se despedindo da pessoa que inevitavelmente está ali e que se está a perder. Também uma das respostas do pró-cuidador é a consulta de psicologia, portanto também a nível individual, estamos cá também para os cuidadores, não só na formação, não só nos grupos psicoterapêuticos, mas também a consulta de psicologia.
A partilha das experiências em grupo é benéfica para os cuidadores que sentem não estar sozinhos, uma mais-valia do pró-cuidador realçada também pela psicóloga Vera Priego.
Nós, quando partilhamos, automaticamente estamos a diminuir a carga. Quando o assunto é falado, quando o assunto é partilhado, ele tem o muro acaba por ser sempre mais baixo. E é isto que se quer com estes grupos, é que eles entendam que não estão sozinhos neste barco, que há imensas pessoas, infelizmente, na mesma situação que eles e que esta partilha só lhes vai fazer bem. E tem sido gratificante. O grupo, pelo menos este primeiro grupo, tem-se mostrado totalmente autónomo, eu quase nem falo, portanto aquilo já nem é preciso moderador, porque eles vão conseguindo partilhar as próprias experiências e as próprias vivências, e isso tem sido muito gratificante ver.
O Pró-Cuidador é então um programa local de intervenção com cuidadores informais de pessoas sobreviventes de AVC ou pessoas com demência. A participação dos cuidadores interessados é livre e gratuita. Engloba várias respostas, nomeadamente apoio e orientação psicossocial, acompanhamento psicológico individual e formação de cuidadores informais, criação de grupos psicoterapêuticos ou psicoeducativos. O projeto abrange também a criação, formação e gestão de uma bolsa de cuidadores voluntários através de um aplicativo móvel, de forma a promover momentos de alívio aos cuidadores principais. É um programa para as pessoas residentes no Conselho de Barcelos e quer alicerçar a estrutura emocional e física de quem cuida. Por cuidar, pressupõe tratar do eu e do próximo, mas o cuidador vê a sua vida suspensa para cuidar.